política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Ney Lima.
É período de carnaval, mas tem algumas coisas acontecendo que não é possível que a gente deixe de falar. Agora há pouco, durante o programa policial, a gente trazia a soma dos fatos que envolveram menores de ontem para hoje em Santa Cruz do Capibaribe e nas cidades vizinhas. E tivemos um saldo de 6 menores apreendidos, levados para a delegacia. Foram 6 famílias que tiveram que ir até lá buscar os seus menores. E isso em pouco mais de 24 horas. Ontem nós tivemos no programa Rádio Debate, nesse programa, a participação de uma mãe que chocou. Ela meio que quebrou os aspectos das ligações quando ela trouxe seu próprio testemunho falando sobre a redução da maioridade penal. E ela disse que tem um filho de 14 anos que foi levado para a delegacia antes de ontem, junto com outro menor também de 14, e os dois estavam com a moto roubada e estavam sendo acusados de roubo. Essa mãe, ela já esteve na delegacia e tentou retirar o seu menor, mas disse que era a favor da maioridade penal, que chegou a um ponto que o filho dela estaria muito mais protegido se estivesse preso do que se estivesse solto. No dia a dia da cobertura policial, dos fatos policiais, a gente acaba se acostumando com esse tipo de coisa. Há poucos anos eu tive a oportunidade de entrevistar uma mãe que foi até a delegacia pedir ao delegado de polícia que prendesse seu filho de 15 anos. Ela queria ver o filho preso para que não precisasse passar pelo constrangimento de depois levá-lo para a sepultura, passar por essa tristeza. Esse filho dela tinha envolvimento com crack, vendia objetos dentro de casa para trocar por pedras de crack, roubava objetos de vizinhos em casas vizinhas para conseguir as pedras de crack, e esse menor não tinha recuperação. O desespero fez com que a mãe procurasse não só ajuda, porque ajuda ela já tinha procurado antes e não tinha encontrado. Fez com que ela procurasse a polícia para prender o próprio filho. Infelizmente, a gente vai se acostumando com isso. Em meio a isso, a gente recebe também, repetidas vezes, pedidos de ajuda de famílias que buscam uma solução para esses filhos, para esses jovens adolescentes envolvidos, quase que em 100% dos casos, com vícios do crack, dependência química do crack. Nós recebemos aqui na rádio, muito recentemente, também há cerca de 3 meses atrás, uma mãe que buscava ajuda para internar o filho. E aí o que nós fizemos foi indicar algumas instituições. Ela foi até essas instituições, buscou ajuda na prefeitura, buscou contatos com o governo do estado e não conseguiu internar o filho. E nesse caso o filho queria ser internado, não era contra a vontade. O que acontece é que nós vamos passar anos aqui falando sobre isso e não vamos ter solução. As coisas vão continuar crescendo. Há 4 anos atrás eu fiz uma série de reportagens sobre o uso do crack em Santa Cruz do Capibaribe, e já naquela época os menores diziam que em toda esquina dessa cidade, em todos os bairros, existe venda de crack, existe dependência. O problema é que casa de tratamento para dependente químico não dá voto. O governo Eduardo Campos iniciou isso há cerca de 8 anos atrás, uma campanha política falando já em ações de combate ao crack, ao dependente químico. O governo municipal e o próprio prefeito Edson Vieira também na sua campanha trouxe como bandeira a implantação de casas de dependente de tratamento químico. E aí eu pergunto, fundada pelo governo do estado ou pela prefeitura, onde é que nós temos uma casa só, uma área, um hospital especializado no tratamento de dependentes de crack? Não há, não tenho conhecimento disso. nessa região, no agreste de Pernambuco, se a gente juntar com Caruaru, nós não vamos ter nenhuma instituição do governo do estado fazendo esse tipo de tratamento. O que nós temos são verdadeiros heróis, instituições filantrópicas que recebem subvenção, como é o caso do Desafio Jovem em São Domingos, e que tentam fazer esse trabalho e fazem, recuperando vidas, mas de uma forma livre. Não há necessariamente uma dependência desses órgãos e não são instituições fundadas por eles. Se depender da classe política, nós vamos permanecer disso a pior. É preciso que a população, nesse ano de 2014, comece a discutir a política com base nas nossas necessidades. E está aí uma necessidade que pode mudar a vida de muita gente. Quando um dependente químico é recuperado, não é só ele ou a família desse dependente que ganha, não. São as pessoas que vão deixar de ser furtadas, que vão deixar de ser roubadas, porque vai ter vários crimes que serão evitados nas ruas. Mas, infelizmente, esse cálculo muitas vezes não é feito pelo poder público, porque, como eu já disse, são ações que não têm inauguração, não é obra, não se pode desfilar pelas ruas com ela, e por isso, talvez por esse motivo, não é reconhecido, não se tem retorno de voto. Por isso, talvez, não há esse interesse. Além disso, há a questão da educação. São poucos os políticos no Brasil que defendem essa bandeira. Cristóvão Buarque já está com a voz cansada de tanto falar no Congresso Nacional sobre educação, e parece um tema também que não é falado, não é repercutido nas ruas, não tem aclamação popular para se converter isso também em méritos políticos. Para entender a importância da educação, basta você olhar para um presídio e você vai ver que a maior parte dos detentos que estão lá não sabem ler nem sabem escrever.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 14 minutos, né? Mais uma vez, bom dia a todos. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. Demorou para entrar no ar porque Márcia Lantz ainda não tinha chegado, né? Tava esperando, né? O pessoal do horário anterior já tinha saído e ela tava já subindo as escadas, vindo de pouquinho e tal, até chegar aqui, mas chegou, né? Graças a Deus chegou. Começa mais uma edição do Rádio Debate. Vamos falar sobre a política do Brasil, de Pernambuco, e o que está acontecendo também aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pode aumentar um pouquinho o retorno, Eusébio? Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney. Bom dia, Rominique, Thales. Márcia, eu acho que tem um fantasma de Márcia aqui, que eu já tinha visto ela aqui mais cedo.
Ela veio e depois saiu, né? Tem uma academia aqui embaixo, a suspeita é essa.
Ah, tá.
Thales Maia, bom dia, Thales.
Bom dia, Ney, Rominique, Eusébio, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe região. E agora de vermelho, né, Ney?
Ele se ofendeu, né, naquele dia. Fez questão de hoje já vir diferente. Rominique, bom dia, Rominique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcio, Eusébio, Thales, bom dia aos sobreviventes de Santa Cruz do Capibaribe que se encontram ainda nessa cidade, em especial aí ao amigo Alexandre Alex, Valdemir Júnior, Oswaldo Lima, que ontem me encontrou, Ney, disse que vem aprendendo a gostar de falar de política após ouvir o Rádio Debate e o respeito nos nossos comentários aqui. E a dona Luzinete e o seu filho Fabrício, que na hora dessa tá fazendo as cocadas para vender mais tarde, me encontrou ontem e disse que não perdi um só programa. Mas tinha que mandar um abraço especial também à minha amiga Patricinha da Paraíba.
Sim.
Que está de bagagem já para ir para São José da Coroa Grande. Mandou um abraço para você, minha vizinha.
Muito bem, sua vizinha. Vai para São José, né? O senhor já sabe, inclusive, que ela já arrumou as bagagens, já sabe que
ela vai. Vizinha, rapaz.
Não, justamente.
Casa,
tá muito informado, né? Realmente é algo assim muito, né?
Muito íntimo, né?
Exatamente, isso. Mas é assim mesmo, não tem problema nenhum.
Minha amiga.
É. 8 horas e 16 minutos. Daqui a pouco nós vamos ter a participação de Hinaldo Sampaio. Tá no ponto já, Hinaldo? Não. Não, daqui a pouco a gente vai ter a participação de Hinaldo Sampaio. É, vamos falar sobre a situação envolvendo Jarbas Vasconcelos. Hoje, uma pressão muito grande para que Jarbas seja candidato a deputado federal. Ele que já disse que não será mais candidato a senador. Vamos falar também sobre a entrevista feita ontem no programa do Frente a Frente do Magno Martins com o candidato a governador da Associação Paulo Câmara. O risco é se a gente esquecer o nome dele. Duplicação da BR-104. Deixa eu trazer logo esse tema aqui para a gente começar. A duplicação da BR-104, que corta os municípios de Caruaru, Toritama, enfim, isso todo mundo sabe, permanece inacabada, isso todo mundo sabe também. Mas a obra, iniciada em 2009, que até agora não foi concluída, de acordo com o secretário de Infraestrutura do Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco, João Bosco de Almeida, a meta é finalizar até abril desse ano. Só não sei se vai ser no dia primeiro, mas ele está dizendo que vai ser em abril. Nós fizemos uma inspeção em loco na BR-104 e a nossa expectativa é que a gente conclua todo o trabalho que permitiria a retirada das vias laterais, a desobstrução das vias laterais que cortam as cidades de Caruaru até o final de abril, mas esse trecho que ele se refere seria até a cidade de Toritama. O valor aplicado na duplicação da 104 no trecho entre Caruaru e Toritama é de 300 milhões. O trecho que vai de Toritama até a divisa com o estado de Pernambuco será objeto de uma nova licitação para poder ser feito. Essa é a novidade em relação à duplicação da BR-104. Daqui a pouco a gente comenta esse assunto aqui no estúdio. Na linha agora, o jornalista Hinaldo Sampaio, direto de Recife. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Hinaldo, Jarbas Vasconcelos está sofrendo aí uma pressão, um pedido de Roberto Magalhães para ser candidato a deputado federal, não é isso?
É, Roberto Magalhães esteve com ele no final de semana, fez um apelo para ele disputar esse mandato. O problema é o seguinte, Ney, o senador Jarbas Vasconcelos queria mesmo era ser candidato à reeleição. Mas ele foi convencido pelo governador Eduardo Campos de que seria uma eleição de risco. Dentro dessa tese do governador, de que o Brasil vai apostar em caras novas, ontem inclusive teve uma entrevista interessante do presidente Fernando Henrique nessa mesma linha, né? É preciso renovar os quadros, o Brasil está querendo sangue novo e por aí vai. Então o senador já vai completar 73 anos de idade agora em agosto, e o fato é que ele se convenceu de que não deveria ser candidato à reeleição. O governador propôs a ele a candidatura a deputado federal. E aí o Raul Henrique, que vai ser o vice da chapa da Frente Popular, também fez este apelo. Mas acontece o seguinte, Ney, só apelo não resolve, né? Tem que saber se ele vai ter os votos necessários para se eleger. Porque na eleição passada, o filho dele, que tem o seu nome, né, Jarbas Filho, foi candidato a vereador aqui em Recife, não se elegeu. E usou todo o tempo de televisão do PMDB, aparecia praticamente todos os dias, o pai na televisão pedindo para votar nele e tal. E o rapazinho não se elegeu. Então isso tem que ser considerado, porque seria muito ruim pro senador disputar um mandato de deputado federal e não se eleger, né? Encerrar sua vida pública com a derrota. Então eu acredito que ele vai analisar isso com muito cuidado. saber que tipo de ajuda a Frente Popular poderia lhe oferecer. Por exemplo, Ana Raiz teve o apoio de mais de 30 prefeitos, a maioria deles aqui da Mata Sul, quando foi candidata, né? Teve quase 380 mil votos. Então, muitos desses prefeitos ainda não têm compromisso. Então, ele certamente vai querer saber em que exército vai poder contar para entrar nessa disputa, porque o que se prevê é que com menos de 90, 100 mil votos, ninguém vai conseguir chegar lá, já que será uma eleição muito disputada. E ele, com o nome que tem, o prestígio político que tem, certamente não vai querer entrar numa eleição aí para correr risco.
Naldo, em relação à questão do PT, quanto à definição ainda, se vai ou não aderir à conjuntura formada por Armando Monteiro, como é que está essa questão?
Olha, Ney, depois do... Veja que o senador Armando Monteiro navegou sozinho aí como candidato, né, durante muito tempo, inclusive deixou o PSB numa situação assim de desconforto, porque no interior as lideranças ficavam cobrando do partido, né? E quem é o nosso? O candidato da oposição já está em campanha, visitando os municípios, etc. E o do PSB, quem será? Esse jogo começou a se inverter a partir da última segunda-feira, quando o PSB apresentou o seu candidato. Já levou 13 partidos para essa coligação. E o senador Armando Monteiro está aí, com o pincel na mão, né, esperando uma resposta do PT. Ele ainda está disputando o apoio do PT, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. O Lupe disse ontem lá em Brasília que vê com simpatia, porque ele, Armando, oferece a vaga de vice para o PDT, que seria para o deputado Paulo Rubens Santiago. Agora, o presidente aqui de Pernambuco, José Queiroz, quer que o partido se alinhe novamente com o PSB. Inclusive esteve presente lá o lançamento da candidatura do Paulo Câmara, juntamente com seu filho, o deputado Volney Queiroz, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Uchoa, que também é pedetista. Agora, a outra dificuldade é o seguinte, entendeu? Termina na próxima terça-feira o prazo, segundo uma resolução que o PT aprovou, para que os filiados do partido que não concordarem com a candidatura própria peçam autorização para votar em outro candidato. Então, é o caso exatamente de Armando. A maioria das tendências do PT deverá acompanhar a candidatura dele. Então, até terça-feira, essas tendências, me parece que são 6 ou 7 aqui em Pernambuco, vão ter que ir à sede do partido, assinar um documento pedindo autorização para seguir ou defender internamente a coligação com o PDT, com o PTB, aliás, para apoiar a candidatura do senador Armando. Isso aí a gente já sabe que já está relativamente equacionado, porque a direção nacional já externou a sua preferência pela candidatura de Armando, e aí não acho que essa coligação vai sair. E inclusive com João Paulo candidato a senador, ainda que ele não esteja querendo. Mas a definição mesmo oficial do partido, do PT, está marcada para o dia 23 de março, daqui ainda quase um mês. E aí você vai perdendo tempo, né? O senador, se essa aliança já estivesse resolvida, já podia estar cuidando de outras coisas, atrás de outros apoios, mas vai ficar aí nessa dependência do PT até o dia 23 de março e, consequentemente, com a campanha um pouco paralisada.
Hinaldo, agora o João Paulo tem dito repetidas vezes que a sua cota de sacrifício já esgotou. E a gente sabe que é uma eleição muito difícil. Combater um candidato apoiado por Eduardo Campos, com a quantidade de prefeitos de cidades que estão apoiando esse projeto, é uma frente muito forte que Eduardo está tendo. Então seria muito difícil, um risco muito grande para João Paulo de repente ficar os próximos anos sem mandato.
O problema, né, é que no PT a vontade não é das pessoas, é a vontade do partido. Então João Paulo pode até não querer, e não quer, ele tem dito reiteradamente que não quer, mas aí o partido vai chegar e diz: não, tem que ser você. E aí ele vai fazer o quê? porque lá inclusive está, isso está previsto no estatuto. Quer dizer, por mais que ele não queira, mas se o partido quiser, acabou-se, ele vai ter que ir para a luta. E eu acredito que ele não tem como sair dessa. Até porque, né, se João Paulo não for candidato, as opções seriam quais? Talvez os dois deputados federais, Fernando Ferro e Pedro Eugênio, que também não estão interessados. Então, acho que João Paulo vai acabar indo para a chapa, mais pelo desejo do partido do que propriamente dele, já que ele nunca externou a vontade de disputar essa vaga do Senado, pelo menos na atual conjuntura.
Olha, há especulações, Hinaldo, sobre a indicação de Paulo Rubem para a vice de Armando, né? Eu estou com um amigo aqui chamado Deusé, porque ele está ansioso para saber sobre isso. Está se amadurecendo essa ideia?
Não, é o candidato que Armando gostaria. Inclusive, ele levou essa proposta para o presidente Carlos Lupe. Hoje, tem aqui uma entrevista do Lupe, se eu não me engano, no Diário de Pernambuco de hoje, onde ele diz que vê com muita simpatia o convite de Armando, porque Armando oferece a vaga de vice. Só que a cúpula do partido em Pernambuco, e aqui o partido ainda é provisório, né? Zé Queiroz é presidente do partido, mas não tem um diretório constituído, tudo é provisório. Zé Queiroz, o seu filho Vônei e o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Uchoa, que são as três maiores lideranças do partido, estão declaradamente a favor da coligação com o PSB. Então, para mim, essa parada está resolvida já. O PDT vai ficar com o PSB, mesmo sem espaço na chapa majoritária, por conta dessa posição de José Queiroz. Lupe é devedor dele. Lupe disputou a reeleição na convenção do partido lá no interior de Goiás. José Queiroz levou uma comitiva grande aqui de Pernambuco para apoiar a reeleição dele, ele ficou grato por conta disso. Então, eu acho que essa parada está resolvida.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações. Você já está na praia, não, né?
Não, estou no trabalho.
No trabalho, né? A partir de sábado você vai ficar ali por Olinda.
Não, eu vou para Tamandaré no sábado.
Olinda é complicado.
Como lá é reduto.
Ah, vai para Tamandaré?
Como lá é reduto da colônia de Santa Cruz do Capibaribe, se você observar a quantidade, eu já é o sexto ou sétimo ano que eu vou para Tamandaré, eu fico prestando atenção nas placas dos carros. Esse miolo aí, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba, Caruaru, responde por 80% dos veículos que estão por lá.
Verdade, vai encontrar muitas pessoas lá, né? Blocos, inclusive em época de eleição, tem candidatura que é decidida em Tamandaré no carnaval. Isso aqui também.
Inclusive, foi o ano passado, se eu não me engano, encontrei lá, até tomamos lá uma cerveja junto, o deputado José Augusto, aí o vereador Fernando Aragão, e outras pessoas aí que, enfim, nós nos encontramos lá e passamos uma tarde lá inteira conversando e fofocando lá sobre a política de Pernambuco.
Tá certo então, Hinaldo, grande abraço pra você, mas amanhã a gente volta ainda. Até amanhã.
Até, Ney, bom dia pra você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:28, né, tá aí. Hinaldo vai pra Tamandaré, Thales Maia vai pra Tamandaré também.
Salvador, ano vou pra
outro
Bahia.
Nível, é outro nível. O Zé ficar aqui em Santa Cruz comigo, vai ficar em Santa Cruz?
Vou ficar em Santa
Cruz. Eu também fico em Santa Cruz e Romenico vai pra São José da Coroa Grande com o Patricinho da Paraíba.
No Castelinho, né? Com convite. Vou pro Castelinho.
8:29, vamos para o intervalo.
Rádio Debate Polo FM.
Nós paramos aqui com exatamente na questão da BR-104, né? Falamos agora há pouco a promessa do secretário do governo é que até o final de abril o trecho até Toritama esteja pronto. E a expectativa dele, e disse, já deixou claro, que o trecho após Toritama, ou de Toritama para a divisa com a Paraíba, que é o que interessa para esse lado aqui de Santa Cruz, vai depender de uma nova licitação, enfim, e aí com certeza esse governo encerra e essa obra não sai. Essa parte aqui não sai. Romenick.
300 milhões já foram gastos nessa BR-104, né? E a prioridade, observamos aí mais uma vez, a prioridade desse governo do estado é mais uma vez ajeitar ali aquela laterais de Caruaru, né? É, eu acho que sinceramente, viu, esse governo tem um desrespeito muito grande de Toritama para cá, porque aí cadê a verba da licitação de Toritama para cá, né? E aí vai precisar fazer uma nova licitação, Deus sabe quando. O desrespeito é tão grande para com a nossa região, e aí a gente vê a pouca força que tem os nossos representantes aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que o deputado estadual Diogo Moraes ligou para essa rádio essa semana, em entrevista a essa rádio essa semana, nesse mesmo programa, dizendo que não tinha começado a operação tapa-buraco por conta que estava faltando material na empresa. Meu amigo, se a empresa, a especialidade da empresa é tapa-buraco, como é que falta material? E aí que seria, não seria a empresa que provavelmente vai ter a licitação da duplicação da PS-60, que eu só acredito, tô feito de São Tomé, só acredito quando eu ver, né? Que é a mesma empresa que faz de Caruaru para cá, da regional de Caruaru para cá. Agora, interessante, a operação tapa-buraco da BR-104, que é grande os buracos da BR-104, é a todo vapor. E não é chegar e colocar asfalto no buraco, não. Eles cavam um buraco. Naquele buraco, eles cavam um buraco maior para fazer um asfalto que tenha resistência. Interessante que quando vem para o trecho de Pão de Açúcar, Santa Cruz do Capibaribe, só faz jogar, e isso é observar. Quem passa por essa PE vê isso. Que quando se começa a iniciar uma operação tapa-buraco aqui, só faz jogar uma pá de asfalto nesse buraco e tchau. No instante acontece. Então, população de Santa Cruz do Capibaribe e regiões vizinhas, quem for viajar, cuidado com as crateras. Porque está faltando, infelizmente, segundo o deputado estadual Diogo Moraes, material para que a empresa faça a operação tapa-buraco na PS-160. Infelizmente, isso é uma vergonha para o potencial que Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Taquaritinga e outras cidades têm. E olhe só, viu? De Toritama para cá, da BR-104, pegando Toritama, entrando na PS-160 e chegando a Santa Cruz do Capibaribe, são três prefeitos aliados do governador. Odon, em Toritama, Evilás em Taquaritinga, que só não fez, foi, repercutiu por demais, viu, Ney, em Taquaritinga, a fala de Evilás aqui, com ciúmes, porque Jânio vai apoiar Eduardo Campos, né? Ele está com uma dor de cabeça tremenda, né? Primeiro se vê o seu vice, boa parte do seu grupo, apoiando Armando Monteiro, que era para apoiar Eduardo, se a gente for ver a linha, né? E vê o seu principal rival apoiando Eduardo, é complicado. E quando chega aqui em Santa Cruz, nós temos um deputado da cozinha do governador e um prefeito aliado do governador Eduardo Campos. E essa situação vai se arrastando. O deputado disse que o governador estará aqui em março. Vamos esperar e Deus tomara que tenhamos novidade, porque Eduardo já está para sair, né? Essa é a situação.
Sabia dessa não. Quer dizer que o governador vem aqui em março, né?
É.
Deve vir pela BR, pela PS-60.
Deve vir pro brejo, né?
Deve vir por cima.
É, ou por cima.
Tomara que venha pela PS-160, né? Thales Maia.
Inclusive eu vim me lembrando desses dias, né, que quando eu entrei na faculdade, isso em 2007... A gente vinha discutindo no ônibus se a duplicação ficaria pronta antes ou depois da gente se formar, né? Isso, um grupo de jovens que estavam também entrando na faculdade. E de lá para cá, todo mundo, os questionavam, dizia, não, há muito tempo, tá pronto, vamos formar daqui a 5 anos, vai estar pronto daqui a 4. Então, eu já estou formado há mais de 1 ano e meio e essa obra ainda não está nem perto de ser concluída, né? Então, quer dizer, você vê, de 2007 para cá foi quando foi assinada a ordem de serviço. Em Caruaru, um evento grandioso lá, quando Eduardo Campos chamou, né, todos os deputados, né, todas as lideranças da região, assinou a ordem de serviço até hoje, e se contam nesse período aí de paralisações, foram 3 anos diretos de paralisações. Então, quer dizer, uma coisa que o Romanique bem falou, né, o desrespeito para essa região aqui de Santa Cruz do Capibaribe e dessa região aqui do Polo de Confecções. Por outro lado, nós vemos, né, que se promete tanto, se fala tanto aí na duplicação da PE-160, mas senhora, uma BR-104 que corta estados, né, um trecho importante aí que a duplicação vai de Caruaru até Campina Grande, passou todo esse tempo para ser duplicado com recursos, inclusive federais, recursos federais, não foi concluído a prazo. Imagine uma obra com recurso apenas do governo de Pernambuco, que será a PE-160. E muitos falam, né, e cobram inclusive o deputado federal, as promessas, o tanto que ele prometeu, e que algumas promessas ainda não foram cumpridas. Esquecem também do deputado Diogo Moraes. Eu não vejo a imprensa de Santa Cruz cobrar do deputado Diogo Moraes das poucas promessas que ele fez, o cumprimento de algumas delas, né? Já que ele se diz ser tão íntimo do governador, né, ser da cozinha do governador, e não conseguir, né, obras simples, né, como essas para Santa Cruz Caparibe. Afinal, o que foi que Diogo Moraes conseguiu para Santa Cruz? Falou sim em esgotamento sanitário, até agora não chegou a se iniciar, a duplicação da PE-160, BR-104, até agora nada. E para quem é íntimo do governador, está nessa situação.
Eusébio.
Na verdade, são dois pontos, né? BR-104 e PE-160. Mas o que a gente deve observar é o seguinte: tanto Diogo Moraes, como Zé Augusto, como oposição, como situação, estava no mesmo barco até um dia desse. Até um dia desse, estava todo mundo com Eduardo Campos. Mas o pessoal esqueceu desse detalhe, né? Até pouco tempo estava todos os dois grupos políticos com Eduardo Campos. Com relação a BR-104, recursos federais e tal, se a obra tivesse caminhado tudo certinho, governo Dilma traz. Tem problemas? Governo Eduardo Campos. Se a obra é federal ou estadual, não quero entrar nesse mérito. Agora a questão é, trecho de Caruaru, até Toritama, que foi avançou mais recentemente, que está perto de terminar, Toritama, mas foi onde foi dado prioridade. Os recursos todos que vieram para aquele setor. Passou um tempão a obra paralisada por falta de recursos também. Né, recursos que não estavam sendo liberados. E aí, Caruaru gastou praticamente o valor da obra quase todo, né, com aquela obra de engenharia, que eu acho que quem olha para Caruaru lembra de Caruaru antes e depois daquela obra, né, porque até o deputado Zé Augusto queria fazer, ou quer fazer ainda, ou pretende fazer um viaduto aqui no meio da cidade. Pelo amor de Deus, desista desse negócio.
Não vai fazer mais não, já disse que não vai.
Porque é horrível a obra, o custo daquilo é muito grande, e a questão de viabilidade também. Você vai chegando em Caruaru, é o mesmo problema. E aí os custos da BR muito altos, né? Muito altos. Pegou praticamente só a metade do perímetro do trecho, né, só até Toritama, e mais uma vez a nossa região ficou de lado, colocaram uns canteiros, fizeram um puxadinho, o trevo ali parece que é com a
só fizeram piorar, né?
Foi uma bagunça. Você vê aqui na Paraíba, quem vai para Campina Grande vê o tapete que fizeram de lá. Você sai daqui com determinado perímetro ali, você vê que para ir para Campina Grande está um tapete, mesmo não sendo duplicado. Tá excelente. Com relação à PE-160, mais uma vez, aí todo mundo estava com Eduardo Campos até pouco tempo atrás. Até anotei aqui que os buracos da PE-160, eu acho que tem número de RG. Porque o mesmo buraco acontece do mesmo jeito, é justamente o que você disse, Romnick. Sua análise foi ótima. Eles chegam, tem um buraco ali, jogam um pouco de asfalto lá e pronto. Primeira chuva, o buraco está lá de novo, porque não é feito o conserto. É, os buracos são os mesmos, fica aquele problema todo. Tem que ser São Tomé mesmo para ver. E a obra começar a se concretizar dessa questão da duplicação, que sem dúvida, né, se acontecer, vai fazer com que a mobilidade desse perímetro aí fique melhor. Mas que é difícil acreditar, por conta que é muito tempo de promessa e de realidade, de obra pronta, é pouca coisa.
O problema é que como o trecho de Toritama para cá depende de nova licitação, aí será já uma outra obra é que...
É só da mesma forma
que o Zé... Precisaria de tudo novamente.
É da mesma forma também, Eusébio, que os vereadores, hoje de situação, que a época era de oposição, que tanto criticavam, né, nessa BR-104, nessa PS-160, inclusive, cheguei a ouvir vereador dizer que depois de um tempo precisaria ser recapeada de novo, se houvesse essa necessidade, iria rasgar o diploma, que houve isso aí. Hoje em dia estão todos na Câmara calados defendendo o governador Eduardo Campos. E tem outro detalhe, se a obra viesse e fosse inaugurada, quem era que receberia os méritos? Era o deputado Diogo Moraes ou o deputado Zé Augusto, mesmo sendo aliado ao governador Eduardo Campos? Então, quer dizer, o Diogo Moraes chegou em Santa Cruz montando uma máscara de crescer o dono do governador, inclusive em campanhas chegava a praticamente ser o dono do governador, e até agora não conseguiu nada para Santa Cruz Capibaribe.
Mas aí você só reafirma o que eu disse, estão todos no mesmo balaio, porque se estava lá e o criticava e agora não defende e o outro critica, só faz reafirmar o que eu disse. Tá no mesmo balaio.
Tem que dar mal a palmatória ao profeta vereador José Minhoca, viu? Porque José Minhoca, naquele mandato, que depois ele perdeu, né, a eleição e voltou hoje, naquele primeiro mandato, José
Minhoca. Seis anos atrás, pelo menos.
Há seis anos ele abordava que se essa duplicação da BR-104 não iniciasse em duas frentes, uma saindo daqui e outra vindo de Caruaru, nunca que terminaria a daqui, né? Iria ser muito difícil, na época ele era oposição ao governador Eduardo Campos. Nunca que essa duplicação chegaria com facilidade ao trecho até Pão de Açúcar. E parece não. Hoje é notório que ele tinha toda razão, apesar de hoje ele ser aliado do governador. Mas a crítica dele quando ele era oposição casou direitinho.
Naquela época tinha dinheiro federal, recursos federais, né? E hoje em dia não tem mais. Vai ser uma nova licitação. A parte federal já foi, o dinheiro já acabou, agora esperar o governador João Lira quando assumir. Nós sabemos que ele tem um favoritismo por Caruaru e por Santa Cruz não, né? Se essa obra ainda vai continuar, vai dar seguimento e chegar até Santa Cruz, que eu acho muito difícil.
E se fosse você, nem esperava. 8 horas e 48 minutos, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com a última parte do Rádio Debate.
Debate Polo FM.
8 horas e 55 minutos. Eusébio, como é que está essa questão do julgamento do Mensalão?
O bom é que é assim, né? Não, por acaso, Ney, eu tava comentando aqui há pouco, tava vendo na internet e tinha uma mensagem lá do julgamento acontecendo. E eu, curioso, né, acessei lá e o clima tá pesado. Ministro Joaquim Barbosa e o recém-nomeado Barroso, né, eles travaram um duelo pesado, né? Alguns dos condenados tiveram seus recursos negados.
Ele encontrou um adversário novo, né, o Barbosa, porque
encontrou um adversário
saiu do novo. Lewandowski.
Agora aqui também eu assistindo lá, teve um ministro uma vez, o Aires Brito, que num entendimento lá à época, chamou que a interpretação do ministro à época era um duplo carpado hermenêutico, né? Ele buscou uma...
Difícil é decorar isso, né? é frase de carnaval.
O ministro, para justificar sua decisão, saiu pegando um pedaço, pulando ali, para justificar uma decisão. E ontem, a decisão do Barroso estava muito parecido com isso. Ele pegou uma máscara de zorro, botou um... Ele foi um voto político. Ele estava querendo, no entendimento dele, dizer que a pena do com relação à formação de quadrilha tinha prescrevido, né? Ou seja, não, aquela pena não seria aplicada mais aos condenados. Só que aí, quando ele foi justificar, não tinha justificativa, ele justificava com a porcentagem e tal, que não cabia. E aí o ministro Barbosa, e o grande problema dele tá aí, que ele é muito temperamental, ele travava discussões bravas com o Barroso, que ao contrário, é bem calminho. E aí o clima ficou pesado, O debate vai voltar hoje a partir das 10 horas e alguns dos condenados, porque dependendo desse crime, né, que é de formação de quadrilha, alguns condenados podem ir para o regime fechado, porque tem alguns que estão no regime semiaberto, tá tendo a possibilidade de sair para trabalhar, mas dependendo do resultado desse recurso, ficam em regime fechado.
Deve ser julgado até quando?
Esse acredito que hoje. Hoje.
Inclusive começou, terminou ontem o placar em 4-1 pela absolvição para os crimes de formação de quadrilha. Eu acredito que serão absolvidos, porque a maioria, os ministros que condenaram no processo de Mensalão, muitos deles têm o entendimento de que não há formação de quadrilha para os crimes do Mensalão. Então, quer dizer, eu acredito que serão absolvidos, né, nesses recursos que serão apresentados ainda, acho que serão votados ao longo desse período.
9 horas, vamos agora fazer um contato com o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O pré-candidato a governo do estado, Paulo Câmara, falou ontem ao seu programa, né? Isso, houve entrevista ontem. O que foi que disse o possível candidato a governador?
Não apresentou muitas novidades, não, Ney. Foi a primeira entrevista que ele deu a um jornalista aqui do estado, a um programa de rádio, fez um balanço da sua passagem pela Secretaria da Fazenda, disse que o estado arrecadou a mais 12 milhões, nesse ano, no ano passado de 2013, teve uma receita da ordem de 12 bilhões, ao longo dos últimos anos, ele aumentou a receita em torno de 12%, isso dá um acréscimo de um torno de 1 bilhão por ano de receita própria do ICMS. Do ponto de vista político, disse que ainda não pôde montar sua equipe, nem definir uma agenda ainda pelo interior, porque ainda está como secretário da Fazenda. E como tal, ele está cumprindo ainda a rotina de secretário. Vai se desligar da secretaria após o carnaval e aí sim vai se dedicar a essa agenda pré-eleitoral de pré-candidato ao governo do estado, porque de fato ele só vira candidato nas convenções em junho.
Magno, esse discurso de que ele consegue aumentar impostos, né? Institucionalmente, no governo, é bom. Mas propagar isso como forma de efeito político não tem um resultado negativo, não?
Não vejo, não. Se você for olhar na história do país, especialmente de Pernambuco, Pernambuco já teve aí 2 governadores que antes foram secretários da Fazenda, né? Arraes e o próprio Eduardo Campos, que foi secretário da Fazenda. Isso sem falar em Gustavo Krause, que embora não tenha sido eleito vice-governador, mas foi também secretário da Fazenda. Em Minas Gerais, o governador que está lá ainda hoje, Anastasia, foi eleito e reeleito, depois de passar pela Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda, você tem que aumentar impostos mesmo. O objetivo não,
mas
de um secretário
eu me refiro
aumentar a receita de um ministro da Fazenda, é aumentar a receita do país, de um secretário é aumentar a receita do seu estado.
Eu me refiro a propagar isso como vantagem para a população em um discurso eleitoral, né, com finalidade de ter votos. Não sei se vai ter as pessoas de repente ter um aumento de votos, se atraírem por um discurso do cara que diz, não, o faturamento do governo aumentou graças a mim. Talvez comerciantes, por exemplo, ficam meio amedrontados com isso, você não acha, não?
Comerciante que fica assim é comerciante que só nega imposto. É. Aquele que só nega imposto, aí sim, fica preocupado. Porque, na verdade, o secretário da Fazenda é o principal auxiliar e o governador do estado, é o cara que cuida do cofre do estado, que administra o centavo nosso do dia a dia. Se ele administra bem Se Eduardo conseguiu fazer alguma coisa em Pernambuco com recursos próprios, isso se deve à boa gestão na fazenda de Paulo Câmara. Porque o Estado, ele tem que ter poupança própria, não pode só depender da União, dos repasses constitucionais da União. Porque os repasses da União, eles já vêm todos definidos. Dinheiro para educação, dinheiro para saúde. Então, o Estado tem que arrecadar, principalmente para pagar a folha de pessoal, que compromete quase 60% do que se arrecada no Estado.
Tenho que admitir, realmente, nesse ponto você tem toda a razão. O empresário que não gostar disso é aquele que realmente está preocupado em sonegar impostos. Magno, muito obrigado pela participação. Você vai viajar amanhã ou já no próximo sábado ou já está de viagem?
Eu trabalho até amanhã e amanhã eu vou para uma praia dar um descanso. Vou aproveitar esse carnaval para dar uma descansada no carnaval e pós-carnaval só volto a trabalhar, meu caro Ney. De segunda-feira agora às 8.
Tem muitos amigos aqui no estúdio.
Dias de férias.
Alguns amigos aqui no estúdio vão pra Tambaba, você já ouviu falar, né?
Como é?
Alguns amigos aqui no estúdio vão pra Tambaba, você já ouviu falar, né? Lá na Paraíba.
Vou você aí também, pra não, você desfilar esse corpo lindo que você tem lá, mesmo.
Não, vou não, vou não, vou não. Isso é coisa pra Romenique. Grande abraço, Magno. Muito obrigado pela participação.
Bom carnaval.
Bom carnaval. 9 horas e 4 minutos. Só tô levando desacerto hoje, tem jeito.
Aí leva o desacerto e joga pra mim como alvo. Aí Patricinha escuta uma coisa dessa, mandou percurso, né?
9 horas e 4 minutos pra gente fechar o programa. Essa questão de Paulo Câmara, nesse caso, eu reconheço que Magno me deu outro nó. Porque realmente é algo complicado. Ele faz o discurso, eu entendo que quando se fala que o governo arrecadou mais, a população talvez não veja isso com bons olhos. Significa que o governo está arrecadando mais imposto, está sugando mais, a tributação está maior. Mas, por outro lado, mostra realmente uma competência muito grande por parte do gestor e quem fez isso.
E também um detalhe, Ney, porque eu acredito que o mote a ser usado será esse, mas será também no ponto de que o governo conseguiu realizar obras por conta dessa arrecadação, né? E aí questões que estão definidas, né? Porque aqui na cidade, eu fiz uma meio defesa do governo, teve a escola técnica estadual, que eu acredito que foram mais de 4 milhões de reais em investimento nela. O calçadão, que está sendo construído, foram 13 milhões que estão sendo investidos no calçadão. E aí eu acredito que o mote da campanha do Eduardo Campos é conseguir fazer porque o Paulo Câmara me garantiu o recurso para fazer. Eu acredito que a linha vai ser muito por aí. Tanto é que em março já está sendo propagado, vai ter o Congresso dos Prefeitos e vai vir uma nova injeção de recursos estadual para as prefeituras, né? E aí a Santa Cruz, se eu não me engano, recebeu cerca de 2 milhões de reais desse FEM, desse fundo estadual. Deve receber uma outra parcela que tira as prefeituras do sufoco. Por quê? E aí, só abrindo um parênteses, por isso que essa questão de criação de novos municípios deve ser bem pensada, porque os municípios não têm receita. Eles vivem do repasse do governo federal, que é pouco e que tem caído, e aí não tem recurso para realizar obras mínimas, não tem recurso para aumentar o salário do funcionalismo, que aqui em Santa Cruz, o vereador Fernando Aragão bate muito nessa tecla, não tem reajuste de salário há muito tempo, né? O reajuste que tem é do salário mínimo, mas tem categorias que antes recebiam um salário mais vantajoso e praticamente está no salário mínimo, né? E aí as prefeituras vivem de pedir esmola, né? E, felizmente ou infelizmente, o governo do estado está contribuindo para isso. Eu acredito que o mote vai ser muito por aí. Agora, que também é complicado para o governo os problemas que o estado tem, né? E que acredito que a oposição vai centrar muito nessa linha de foco. Aqui na região, a PS-160 vai ser uma mão com açúcar para a oposição, né? E aí a gente vai ficar nesse aguardo e vai ser bem polarizada essa questão das discussões, porque vai partir muito por aí, por esse sentido.
Romênio. Concordo com o Magno sobre a questão de que o empresário, o comerciante, que não concorda com a questão da arrecadação é porque só nega imposto. Ponto. Tá ok. Agora, eu vou ser bem específico para o nosso município, para Santa Cruz do Capibaribe, né? Que o discurso é esse mesmo, Zé. O governo do estado vai tentar mostrar obras e a oposição vai tentar desconstruir essas obras, a exemplo da PE-160, e principalmente taxando o governador, olha, que tá tanto Eduardo na cabeça que Paulo Câmara fica bem escondidinho, né? O pré-candidato a governador Paulo Câmara como inimigo dos sulanqueiros, né? Temos que analisar que Santa Cruz nasceu na informalidade e foi uma informalidade que deu certo e se tornou um gigante de um pé só, infelizmente. Dependemos exclusivamente ainda, isso em torno de mais de 50 anos já, de uma única atividade que é a confecção. É um gigante num pé só e que nasceu na informalidade, né? E que não adianta nesse momento fazer um arroz fiscal como se tentou em Santa Cruz do Capibaribe. E aí, população de Santa Cruz do Capibaribe, Magno deixou bem ficou bem claro aqui na fala de Magno, né? O responsável é Paulo Câmara. Mas aí há necessidade de dar suporte para que possamos sair dessa informalidade e ir para a formalidade. Grandes empresários aqui em Santa Cruz já transformaram isso. A realidade de Santa Cruz está mudando, mas isso com os grandes comerciantes de Santa Cruz. Agora o pequeno, ele ainda não está preparado para isso. E aí, José, na última vez que teve aquele arroz fiscal com protestos e tudo mais em Santa Cruz do Capibaribe, se foi prometido sentar e discutir um projeto que em breve seria mostrado. E já faz, eu creio, que mais de um ano daquela vinda das carretas, daquela super operação que aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe, e até o momento nenhum projeto alternativo foi mostrado para o pequeno comerciante de Santa Cruz do Capibaribe para dar facilidade do mesmo sair da informalidade e ir para a formalidade. E é necessário que esse projeto tenha estrutura. Eu não vi até o momento, porque quando foi para dizer que quem salvou foi fulano, quem expulsou a operação fiscal foi ciclano, no instante se divulgou isso, não foi? Foi até briga para saber quem foi o grande responsável por sair aquela operação. E se prometeu, infelizmente Santa Cruz vive de promessa, viu? Aqui era para ser a cidade dos padroeiros mesmo, todos os santos devem morar aqui. E aí se prometeu que haveria um projeto do governo do estado, principalmente por esse cidadão que é o secretário Paulo Câmara, pré-candidato a governador do estado de Pernambuco, apoiado por Eduardo Campos, em parcerias, onde iria se mostrar uma proposta para o pequeno, principalmente para o pequeno comerciante de Santa Cruz do Capibaribe, sair da informalidade. Mas até agora eu não vi esse projeto ser divulgado em Santa Cruz do Capibaribe, não. E aí esse projeto não é trabalhado, não se aparece. Aí daqui a pouco vem uma nova operação. E aí? O povo tem razão ou não? Porque se foi prometido um projeto e não foi mostrado esse projeto até agora, o povo tem razão ou não de cobrar, de permanecer na informalidade? Eu sou a favor da formalidade, eu sou contra a sonegação de imposto. Agora, que cumpra suas promessas. E a promessa do projeto foi feita e até agora não foi cumprida. E nós somos um gigante de um pé só, que dá alimento, que dá empregos a milhares de pessoas de toda uma região. E se for do dia para a noite querer fazer um arroz desse, esse gigante do pé só, feito saci, se arrancar o outro pé de saci, ele cai, né? E Santa Cruz do Capibaribe é um saci.
Eu sou a favor, Romenique, do regime de imposto diferenciado, né? Eu acho que deve ser, essa região aqui não deve ser trabalhada como o restante do estado. Hoje, se existe o polo de confecções aqui, nós temos esse diferencial, nós temos o preço competitivo, isso é graças à informalidade. Claro que não é correto continuar na informalidade, mas é desde que se tenha um regime diferenciado, né? Voltando um pouquinho ao outro tema, hoje tudo que sai do governo do estado de Pernambuco é por causa de Paulo Câmara, né? Porque ele conseguir aumentar os recursos do Estado, e se esquecem do que Lula e Dilma fizeram para o Pernambuco, que hoje as grandes obras aqui do Estado de Pernambuco, que trouxeram verdadeiramente o desenvolvimento de Pernambuco, foi responsabilidade desses dois, né, de Lula e continuado por Dilma. Então, quer dizer, hoje é tudo Paulo Câmara e Lula e Dilma, não fez nada para o Pernambuco, né? E se nós formos agora listar a série de obras, né, que foram feitas com recursos federais, eu vou passar o resto do programa aqui, o programa já está acabando, teria que invadir outro programa para poder falar. Então nós sabemos que o principal responsável pelo desenvolvimento do Estado não foi Paulo Câmara, e sim as obras federais aqui no Estado de Pernambuco. E pegando outra deixa do que o Romenick falou, que já estão taxando, né, o Paulo Câmara como inimigo do polo de confecções, e aí eu deixo a mensagem para os santacruzenses: se ele, como secretário da Fazenda, massacrou tanto esse povo aqui, imagine como governador do Estado.
Aí, na verdade, você diz, estão taxando, não, estou taxando, né? Você taxou.
Não sou eu, não sou eu apenas, não, né? A maioria dos santacruzenses. Eu só questiono, só passo para a população. Se ele, como secretário da Fazenda, né, trouxe tantos, fez aquele arrocho fiscal, como foi falado aqui, né, imagine como governador do Estado, o que ele será capaz de fazer para nossa região.
É, não, eu não estou defendendo o Paulo Câmara, não. Não estou defendendo, não, Paulo Câmara, não. Agora aqui, questão de justiça. Porque, às vezes, eu citei há pouco aqui, às vezes está todo mundo junto, no mesmo balaio. Estava defendendo Eduardo Campos até um dia desse, né? Agora é oposição, porque até o discurso de Armando, você vê que cai por terra, porque ele diz ser contrário ao projeto de Eduardo Campos, porque Eduardo estava com Dilma, formou o governo de Lula, Eduardo estava junto, o primeiro governo de Dilma praticamente quase todo estava junto e abandonou Dilma para ser candidato. Ora, e ele? Que passou o governo Eduardo Campos todinho junto com Eduardo Campos.
Você saiu, Zé.
E aí saiu do governo e agora o governo não presta, né? E aí, onde é que está a coerência aí? Onde está a coerência? Né?
Mas, Eusébio, em nenhum momento o Armando Monteiro fala que é contra o governador Eduardo Campos, nem que é contra o governo do Pernambuco. Ele se posta como uma alternativa. A crítica que ele faz é que ele diz que Dilma foi eleita e pode ser reeleita. E mesmo assim ele acha legítima a candidatura de Eduardo Campos à presidência. É. Ele não se coloca contra essa candidatura, ele diz que é legítima. E ele diz que aqui em Pernambuco o Armando Monteiro já foi eleito, já foi reeleito e não pode ser reeleito mais.
Certo.
Aí ele se coloca como candidato da Frente Popular, com capacidade, que ele é bem preparado para governar o Estado de Pernambuco, tem estatura para isso, se coloca como um candidato da Frente Popular aliado ao governador, e que ele não quis, é diferente, né? Então ele coloca a candidatura dele como legítima, mas em nenhum momento, inclusive os últimos discursos dele, ele disse que Paulo Câmara não deve ser considerado um poste, deve ser respeitado, tem um projeto político importante. Então vão para o debate de igual para igual.
Armando não é burro. Se ele disser que Paulo Câmara não tem qualidade, ele está dando um tiro no pé. Paulo Câmara já mostrou que tem qualidade. Agora veja, só para uma análise, mas o Eduardo Suplicy, no primeiro governo de Lula, o governo de Lula, o primeiro, já estava agradando a população, e o Eduardo Suplicy se lançou candidato. E Lula era o presidente, candidato à reeleição, com apoio popular, e o Eduardo Suplicy se lançou candidato. Agora, Thales, a gente tem que observar que os planos de Armando Monteiro são diferentes do plano da Frente Popular. Que a Frente Popular, ela renasceu com Eduardo Campos. E os planos de Armando Monteiro são diferentes, até porque em 2006 o Armando Monteiro tinha a pretensão já de ser candidato. Agora a gente sabe e como são as coisas, qual é o objetivo de Armando Monteiro? É muito diferente. O Armando, ele deve... disse aqui, é o meu posicionamento, o mandato de senador dele a Eduardo Campos, não é a Lula nem a Dilma, porque quem colocou o time em campo para eleger Armando Monteiro foi Eduardo Campos. Quem não lembra aqui em Santa Cruz? Todo mundo apoiou o Armando Monteiro, né? O Armando Monteiro estava em terceiro nas pesquisas, em terceiro, perdendo para... perdoar a expressão, é um político correto e que tem histórico, mas estava perdendo para a múmia Marco Maciel, que ele vivia do histórico dele, e Armando estava sendo derrotado, e o Eduardo Campos alavancou a candidatura de Armando Monteiro e ele foi o mais votado. E ele não se reconhece isso. O Armando, ele está indo para o sacrifício, porque a surpresa é Armando ser eleito. Ele pode ser eleito, mas a surpresa é ele ser eleito. Ele está indo para o sacrifício porque ele tem mais 4 anos de senador pela frente. Agora, ele exigir do PT o sacrifício é só como se o Magno falou anteriormente. Só se for o partido que disser, olha, você vai ou você não é candidato a nada, porque João Paulo não tem interesse de ficar fora da vida política partidária, né? A não ser que ele tenha sido prometido um ministério a ele. Mas é a campanha da oposição, não é da Frente Popular. Frente Popular é com Paulo Câmara. É uma campanha de sacrifício, e para Armando é muito cômodo que ele é senador e vai continuar sendo senador mesmo depois das eleições, a não ser que ele vença e seja governador. Mas é muito complicado, porque estava todo mundo junto, né? Até um tempo desse, e agora não presta e tal. É muito complicado. Eu estava vendo uma análise que foi feito ontem, e aí o Eduardo Campos, eu até gostaria de parabenizar o Magno Martins de público, por conta que ele está tendo informações muito boas de dentro do Palácio do Planalto. Só que algumas informações são colocadas justamente para tirar foco, né? O Paulo Câmara já estava escolhido já há algum tempo, e a gente vai montando o quebra-cabeça agora, né? Ele já estava escolhido, porque e a análise que veio à tona ontem, porque o Paulo Câmara foi consertar as traquinagens lá de Silvio Costa Filho na pasta do turismo, né? O escândalo lá dos shows fantasma. Quem foi consertar lá, quem foi secretário na época e que consertou lá, ou aparentemente está consertado, foi o Paulo Câmara. E o Silvio Costa Filho é do PTB, que era o indicado de Armando Monteiro no governo.
Inclusive foi absolvido nessa
semana. Não, ele foi absolvido
das notas frias
quando era vereador no Recife.
Ele mais 18.
Ou seja, ele já está em vários escândalos. Ele foi absolvido lá por 9-5, se não me engano, pela questão das notas frias na Câmara do Recife. Ele foi secretário do governo Eduardo Campos na cota do PTB e deixou o escândalo lá do show fantasma. E o Paulo Câmara foi lá quem resolveu a questão. Ou seja, Paulo Câmara também tem isso da questão da ingerência do PTB, e ele é o gestor, resolveu. Tem muito isso, as cartas batem, o jogo está batendo agora.
Olha só, a Frente Popular na época ela era formada por 3 principais partidos, era o PSB, o PT e o PTB.
O PT não estava na Frente Popular, que o candidato era Humberto Costa. Eles se juntaram depois.
Mas a Frente Popular de 2010 foi encabeçada por esses 3 partidos. E hoje os 2 dos principais partidos hoje estão aliados dentro do mesmo projeto. Claro que não serão considerados.
São 20 partidos, né,
dentro da 17, Frente Popular.
17 estão com Eduardo Campos e 3 não estão.
Inclusive os da oposição da época, né? O Democratas, o PSDB, que era tudo contra. Hoje está com Eduardo Campos e hoje são considerados da Frente Popular, não é verdade? Mas eu considero Armando Monteiro como político totalmente independente. Apesar dele estar associado à chapa majoritária de Eduardo Campos na eleição de 2010, mas ele não precisou de Eduardo Campos para ser eleito, não. Inclusive aqui o Edson Vieira, quando apoiou Armando Monteiro, ele não apoiava Eduardo, ele apoiava o Jarbas Vasconcelos, mesmo assim deu sua parcela de apoio a Armando Monteiro. E eu vou fechar aqui minhas palavras com a última frase agora de Silvio Costa: o povo de Pernambuco quer um governador e não um governado.
9:21, estão esquecendo que é carnaval, né, rapaz?
Tem que
alegria e tal. Vocês estão totalmente ao contrário. 9:21, obrigado. Não, rapaz, mas hoje é carnaval.
Mas isso
é
lindo, brigando aqui, gente, calma. Discutindo, mas estão jogando confetes. Não se preocupe. Bela bela, espuma colorida.
Pois é, o menino que entende isso. É,
tive que comprar outro pro menino, né? Lá. Não,
eu sei pra que menino você comprou.
Não.
Eusébio. Muito obrigado pela participação.
Não, é uma frase do seu editorial que você tem caprichado bastante, parabenizo e de público nos seus editoriais, na questão que você falou da menoridade penal, da questão dos menores e tal. Embora eu seja contra a redução da maioridade penal, eu sou a favor que permaneça, desde que
haja uma política pública
nesse sentido. Mas uma frase que você falando, eu lembrei de uma frase se eu não me engano, é do poeta Sérgio Vaz, de São Paulo, da Coperifa, que ele diz o seguinte: educação de qualidade mínima gera presídio de segurança máxima. Ou seja, tem que se investir em educação. Educação é uma das principais questões a ser tratada por conta dessa questão, tanto da violência, de outros problemas, de mazelas que a nossa sociedade tem, mas passa tudo pela questão da educação. E aí, só deixar uma deixa, né, aqui também, que questão, a gente fala de política e tal, e o deputado Paulo Rubem, ele teve uma participação efetiva na questão da destinação do pré-sal, e foi uma emenda dele ao projeto que vai garantir mais de 150 bilhões nos próximos 10 anos para a área de educação. E aí é um trabalho de um deputado, né? Questão legislativa, um projeto, teve uma emenda dele que vai gerar 150 bilhões de reais para a educação nos próximos 10 anos. Só deixar, enfatizar esse detalhe.
Thales Maia, muito obrigado.
Muito obrigado, queria desejar a todos um feliz carnaval, né? Como é que se diz? Um ótimo carnaval, que todo mundo aproveitar essa época carnavalesca, principalmente estamos no estado de Pernambuco, né? Onde aqui o frevo é cria nossa, né? E queria desejar a todos de Santa Cruz da região que aproveitem bem, com responsabilidade, é claro, e que nós queremos ter a população toda de volta e não quero mais desastres aqui nessa região. Muito obrigado e até depois do carnaval.
Rominique, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço a todos os ouvintes que acompanharam aí o debate quente aqui da Rádio Polo, né?
9h24, final do Rádio Debate. Voltaremos amanhã, segunda-feira, terça, quarta, estaremos de recesso, apenas Rominique buscando informações. Mas amanhã será o último programa antes do período de recesso.
Você só esqueceu de dizer que ele está buscando informações nas praias, né? Vendo ali os contatos.
Ele e
o Itambaba, né, Rominique?
Patricinha.
Tá lá no Castelinho uma hora dessa.
9h24.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.